Hoje, a gente comemora e completa aí 122 anos do início da Revolução Acriana. Quem conversa conosco sobre essa data é o historiador Ramon Neres de Lima. Ele é doutorando em História pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também mestre em História pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e foi professor na Universidade Federal do Acre entre os anos de 2022 a 2024. Bom dia, Ramon. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês sobre a data de hoje.
Ramon, o que foi, de fato, a Revolução Acriana?
Bom, a Revolução Acriana, ela é uma das fases desse processo de incorporação do Acre ao território brasileiro, né? Então, dentro do que é a perspectiva da professora Maria de Jesus Moraes, ela traz que seria dentro da Quarta Insurreição, são vários movimentos que acontecem, que é a luta armada liderada por Plácido de Castro. Isso se dá na construção do mito fundador do Acre, né? Então, a Revolução Acreana, como o termo que foi passado e ficou meio que sacralizado na memória coletiva local, é esse processo, né, liderado por Plácido de Castro. Então, se refere à batalha comandada por ele, que se inicia em 6 de agosto de 1902 e vai até 24 de janeiro de 1903, né? Então, essas duas datas, elas correspondem à conquista de Mariscal Sucre, que hoje é Chapuri, e à conquista de Puerto Alonso, que hoje é Porto Acre, né, que estava em posse dos bolivianos.
Quais foram as principais batalhas ou confrontos durante a Revolução Acriana?
O que a gente considera a principal batalha é o combate de Porto Acre, né, que foi de 15 a 24 de janeiro de 1903, que é visto como esse momento mais importante porque se caracteriza pela vitória territorial dos brasileiros do Acre sobre os bolivianos. E quando eu falo brasileiro do Acre é porque o acreano, ele só vai ter sentido enquanto um gentílico a partir de 1903, né? Então, anteriormente a isso, seria os brasileiros do Acre, porque eram os cearenses, maranhenses, enfim. Então, o combate por Porto Acre, que acontece entre 15 e 24 de janeiro de 1903, ele é tido como esse momento mais, assim, crucial, podemos dizer assim, né?
Perfeito. E quais foram as consequências econômicas e sociais da anexação do Acre ao Brasil?
Então, muito embora a gente tenha o termo revolução para esse processo, é válido salientar que a revolução significa uma alteração profunda na ruptura radical da sociedade, né? O que não necessariamente ocorreu durante esse processo. As consequências da anexação, da incorporação do Acre, desse território que se torna o Acre ao Brasil, vai ser algo até curioso, porque a gente vai ter o Tratado de Petrópolis, né, que vai ser assinado, e o Acre ele passa a ser território federal. Um território federal que ele não tinha plena autonomia como as demais unidades da federação com o status de Estado, né? Estado federativo. Então, o Acre ele passa a ser território federal, só vai ser Estado em 62, né? Quando ele se eleva à categoria de Estado. E ele fica meio que na dependência do governo federal. O governo federal ele mandava também as pessoas que iriam administrar esse território, né? Que não tinha previsão jurídica na Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República Brasileira. E as questões econômicas, a gente, como eu falei anteriormente, ficou dependente do Brasil, e só que agora tinha essa perspectiva de pertencer, né, ao Brasil, não com a ótica patriótica, como geralmente é colocado dentro de uma parte da historiografia.
E como é que o senhor avalia o Acre após 122 anos do início da Revolução Acriana?
Avaliar o Acre após esse processo, 122 anos, é considerar que quando a gente vai pensar nesse elemento de surgimento da acrianidade, né, que a professora Maria Jesus ela coloca nesses termos, né, o sentimento de pertencimento ao Acre, a gente tem que considerar a formação desse território, das pessoas que vão passar a se identificar enquanto pertencente desse conjunto histórico e tudo mais, e não esquecer das vozes que foram silenciadas e as experiências que foram deixadas à margem, né, os grupos que foram marginalizados nesse processo. O Acre ele passa a ser um estado, o estado mais ao ocidente do Brasil, e também a gente considerar o Acre como um elemento muito importante naquele momento da economia brasileira. E é perceber que, ao longo desses percursos, a gente tem algumas alterações, mudanças e transformações nas perspectivas econômicas e sociais, mas também a gente considerar que o Acre, ele passou por esse processo de maneira muito, assim, longe de ser uma visão romantizada de um movimento nacionalista, mas entender esse processo de colonização e essas alterações que influenciam e se manifestam até hoje no presente, né?
Foi um início difícil, então?
Foi um início complicado, complexo, porque a vinda de cearenses, maranhenses, pernambucanos, enfim, para essa região, né, que era região, território estrangeiro, por isso que tem um professor Eduardo Carneiro que fala que não foi nem revolução nem acreana, porque não se teve essa ruptura com o poder das elites locais, e também se teve embates pela posse. O estado do Amazonas queria que o território passasse a ser do estado do Amazonas, então teve essa briga que, se tivesse a oportunidade, a gente falaria mais um pouco.
Certo.
E também tinha as populações indígenas que já habitavam, né? Então, a vinda de várias pessoas para cá também foi a derrocada de muitas populações indígenas que já habitavam há milhares de anos a região, né? Então, a gente tem que considerar esses elementos, né?
Professor, nosso tempo está esgotado, né? Eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto com o senhor, um assunto bacana, né? Mas infelizmente nosso tempo é curtinho, mas deu para a gente entender um pouco sobre essa data, né? Eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade. E só para fechar, é uma data para se celebrar?
Bom, há controvérsias, há controvérsias. Essa celebração da data, a gente, as críticas têm que ser feitas, né? Essa questão da celebração no aspecto de que sacralizou uma narrativa de uma origem monolítica de pertencimento e situação que silenciou várias vozes e experiências de vários sujeitos que fizeram parte, né, que foram excluídos de determinada narrativa. Então, assim, dentro de uma perspectiva da ótica de uma certa historiografia, sim, comemora-se. De uma ótica mais crítica, a gente tem que trazer esses elementos, porque é importante a gente se aproximar mais do que aconteceu efetivamente, né, nos fatos. Então, há quem comemore, há quem não comemore. Então, assim, há sempre essas controvérsias presentes.
Perfeito. Muito obrigada, Ramon Neri, sendo entrevistado aqui por mim aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a história da Revolução Acreana, o início da Revolução Acreana e por que nós temos essa data em vermelho no nosso calendário e comemoramos e celebramos essa data. Obrigada, Ramon. Muito obrigada pela disponibilidade.